minha opinião,
a política do governo
deve se preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, são 14 horas em ponto e você nos acompanha até às 16 com opinião, análise, informação e serviço através do sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, youtube.com/radiobandeirantespoa. Participação do público pelo nosso WhatsApp 98-061-0949. Bastidores do Poder tem a produção do Christian Petalas e você nos ouve sempre de segunda a sexta depois do apito final, nosso programa com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 1 minuto, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. A temperatura, 18 graus e 9 décimos, para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Lembrando aos nossos ouvintes que nós continuamos, né, mobilizados aqui no Grupo Bandeirantes, atualizando a situação do Vale do Jacuí, do Vale do Taquari, outras áreas afetadas no estado dos últimos dias, ao ingresso de mais uma frente de instabilidade climática, né, e a preocupação agora é com as águas que desaguam no Guaíba e a elevação do rio, que pode afetar principalmente as comunidades que vivem nas ilhas. E nós vamos trazer de imediato informações aqui no Bastidores do Poder. O Juan Romero traz os detalhes, os alagamentos que estão aparecendo nas comunidades banhadas pelo Delta do Jacuí, do Jacuí, e Porto Alegre, o Guaíba, já atingiu a cota de inundação. Juan.
Moradores da região do Delta do Jacuí já começam a ter casas alagadas por conta do aumento do nível dos rios que desaguam no Guaíba e na Lagoa dos Patos. A região das 16 ilhas recebe as águas do encontro dos rios Jacuí, Caí, Taquari, Sinos e Gravataí, onde fica uma área de proteção ambiental. Em Porto Alegre, a cota de inundação do Lago Guaíba já foi atingida. A maior preocupação é principalmente para as comunidades ribeirinhas da região do arquipélago, como as Ilhas da Pintada, do Pavão e das Flores. A Beatriz Gonçalves Pereira é moradora da Ilha da Pintada, preside a Associação Afrosol e é conselheira do Orçamento Participativo. Ela relata que os moradores já haviam sido avisados com antecedência sobre a subida do Guaíba e que eles já estavam levantando os móveis para evitar prejuízos. Acima dos 2 metros, moradores das ilhas começam a preocupação.
Na Ilha Grande dos Marinheiros, a rua Nossa Senhora Aparecida também está praticamente mais da metade dela tomada de água. E a Ilha do Pavão também é a mesma coisa, porque a Ilha do Pavão a ilha é mais plana, né? Então, também, algumas pessoas, por nós sermos ilhéus, né, já estão levantando seus móveis, né, vendo como poderão se abrigar. Outros estão indo para a casa de outras pessoas já para evitar. Porque quando se tem o alerta, né, quando se consegue ter esse alerta, a gente já vai se prevenindo.
A régua que mede o nível do Guaíba no Cais Mauá estava, durante a manhã de quinta-feira, em 2 metros e 37 centímetros. A cota de cheia é 1,80 m. Segundo o prefeito Sebastião Melo, já existem locais destinados para acolher possíveis desalojados ou desabrigados em caso de necessidade de remoção dessas pessoas de casa.
se necessário for evacuar essas pessoas, a gente faz para isso. A subprefeitura tem uma relação muito forte com aquela comunidade. O caminho primeiro é o convencimento, e se não tiver convencimento, bom, a gente vai acolher de qualquer jeito. Ou seja, não vamos deixar as pessoas passarem risco. A escola Alvarenga, que cabe ali em torno de 200 pessoas. Nós temos a colônia Z5 lá na Ilha Pintada, que é outro espaço também bastante confortável. Nós operaremos nessas cinco ilhas, porque ali tem cinco ilhas, né? Tem a Mauá, tem a Pavão, tem a Flores, tem a Pintada e tem a Mauá.
Acima de 3 metros, segundo a prefeitura, as águas do Guaíba já transbordariam na região do centro da capital. Eldorado do Sul e Guaíba também já reforçaram os cuidados. O coordenador da Defesa Civil de Eldorado, João Ferreira, alerta os moradores da cidade sobre a alta no nível das águas.
Essa água está chegando aqui em Eldorado agora. Nós estamos enfrentando essa enchente desde ontem, que a água começou a entrar na Cidade Verde. Hoje começou a entrar na noite e agora pela manhã ali na chácara. Nossa preocupação, é lógico, é com a chegada da água que continua crescendo.
Os bairros Chácara, Cidade Verde, Vila da Paz e Picada estão sob atenção por parte das autoridades da cidade. A praia de Paquetá, em Canoas, também está sendo monitorada, assim como São Jerônimo, onde o Jacuí já causa enchentes.
Então tá aí. Obrigado, Juan Romero. E continuamos monitorando a movimentação nas ilhas. A mobilização prévia em caso de necessidade de evacuação, de apoio às comunidades que vivem ali. Essa cheia no Guaíba, ela se deve a esses rios todos que desembocam nessa área. Principalmente no extremo norte da Lagoa dos Patos. Lembrando que o volume das chuvas nas nascentes desses rios foram, né, acima de 200 milímetros, em alguns casos chegando a 300 milímetros, né, acumulados ao longo de um dia, 24 horas. Isso tudo vem para o Guaíba, causando então a elevação dos seus níveis. O Metsul informa que o nível do Jacuí segue subindo no centro gaúcho, na área de Rio Pardo, o que indica ainda mais água vindo da região central do estado. O Jacuí responde por grande parte da vazão do Guaíba, sendo seguido do Rio Taquari. Rios como Caí, Gravataí e Sinos têm participação menor. O pico da vazão do Taquari está alcançando o Guaíba agora, mas o rio já baixa antes de confluir com o Jacuí pouco a oeste da capital. O rio Taquari atingiu na terça 2,62 metros, o maior nível medido desde a grande enchente de 1941, e o segundo mais alto em toda a sua série histórica de medições, que possui 150 anos. Segundo o Metsul, não é provável que o Guaíba atinja marcas extremas, como as de 2015, quando chegou a 2 metros e 97 centímetros no Cais Mauá, causando alagamentos nas ilhas e alguns bairros do sul e da zona norte. Ao superior, 2,50 metros, contudo, cresce o risco de que a água do Guaíba comece a verter para as ruas do 4º Distrito e junto à Avenida Voluntários da Pátria, pela rede de esgotos. Então tá aí, então. Essas informações daí apuradas aqui junto ao Metsul. A equipe da Bandeirantes está se encaminhando nesse momento para as ilhas. E tão logo a nossa equipe chegue lá, entram ao vivo aqui no Bastidores do Poder. São 14 horas e 8 minutos. Você nos acompanha através do Sinal FM, pelos aplicativos e o canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Informações do trânsito chegando com Juliana Bruni.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Canoense, você tem até o dia 30 de novembro para atualizar as demandas de exames, consultas e cirurgias no Canoas Mais Saúde. Acesse o site da Prefeitura de Canoas e confira os locais. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Olha, para quem precisa fazer o trajeto entre Eldorado e Porto Alegre, já fique atento porque tem previsão de içamento do voo móvel para as 2h20 da tarde. Então é bom se programar e seguir pela nova ponte. E estão bloqueados os retornos da BR-290 na região das Ilhas dos Marinheiros, Flores e Pintada, entre os quilômetros 98 e 104, em função do alagamento causado pelo temporal. Para quem precisa fazer o retorno, as alternativas são seguir pela Freeway no quilômetro 91 e no quilômetro 107 em Eldorado do Sul. Canoense, você tem até o dia 30 de novembro para atualizar as demandas de exames, consultas e cirurgias no Canoas Mais Saúde. Acesse o site da Prefeitura de Canoas e confira os locais. Macalossi.
Muito obrigado. Até então, Juliana Bruni. Vamos a Brasília, porque o presidente Lula celebrou o 7 de setembro, desfile militar ocorrido na capital federal. Daqui a pouco deve embarcar para a Índia. Vamos com o Leandro Aislan.
Em pronunciamento na rede de rádio e TV nesta quarta-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez um discurso destacando medidas feitas até o momento pelo governo e celebrando o Dia da Independência do Brasil. O presidente falou em dia de união ao celebrar a data.
Por isso, amanhã não será um dia nem de ódio, nem de medo, e sim de união. O dia de lembrarmos que o Brasil é um só, que sonhamos os mesmos sonhos, que podemos ter sotaques diferentes, torcer para times diferentes, seguir religiões diferentes, ter preferência por este ou por aquele candidato, mas que somos uma mesma grande nação, um único extraordinário povo.
Lula falou ainda que a economia do país está melhorando para todos, gerando empregos, além de ressaltar o lançamento do Brasil Sem Fome e do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
Aí, então. Agora nós vamos tratar de um assunto polêmico, eu falei sobre ele ontem à noite no Band Cidade, eu sei que causou algum muxoxo. Tão logo meu comentário foi ao ar, eu já recebi mensagem no Instagram de gente indignada comigo, porque vejam, eu critiquei a ausência do presidente da República no estado ao longo dos últimos dias. Vocês queriam o quê? Que eu elogiasse o fato de o presidente da República não estar aqui no Rio Grande do Sul presencialmente no momento mais dramático da história de muitas das comunidades afetadas, de regiões inteiras, cidades que foram devastadas, a maior tragédia natural já registrada. O meu comentário foi ponderadíssimo. Foi ponderadíssimo porque eu reconheci que o governo federal se fez presente através dos ministros. Agora, os ministros não foram eleitos. Os ministros foram nomeados. Eleito foi Lula. E como ele disse na mensagem do 7 de setembro, transmitida em rede nacional de rádio e TV, presume-se data de união de todos, que os gaúchos não sejam esquecidos. Principalmente os gaúchos que nesse momento não têm teto. Os gaúchos que nesse momento convivem com perdas, tanto materiais quanto humanas. E não sobrou agenda para eles. O que prendia Lula Brasília de tão importante que ele não poderia ter vindo para cá na terça e na quarta-feira? Me desculpe, eu não compro essa justificativa de que teria agenda internacional. Ele nem embarcou, ele viaja agora à tarde para a Índia. Meu irmão, aqui é o Sérgio Stock. É claro, ninguém esperava que o Lula viesse, pousasse, ficasse perambulando pelas regiões atingidas. Não seria nem bom. Porque, afinal de contas, o presidente tem um staff, uma organização de segurança, e ele atrai atenção. Isso, obviamente, desviaria o foco das vítimas. Teria que se criar uma estrutura para ele, em detrimento da estrutura que está montada para as vítimas. Agora, mesmo assim, ele poderia ao menos ter vindo ao estado para sobrevoar as áreas. Ah, mas do que isso adianta? Em termos práticos, isso significa pouco efetivo, mas significa muito simbólico. Porque é o chefe de Estado, o chefe da nação, presente no momento em que os seus compatriotas estão numa situação de vulnerabilidade, uma situação dramática. Uma das mensagens que eu recebi de um militante fanático. Inclusive, veja só, Cristian Petalas, mandou para o meu Instagram pessoal, dizendo assim, ah, em vez de colocar suas fotos, aí você deveria, era, fazer isso. Meu amigo, vá ter uma vida, em primeiro lugar. É claro que eu não respondi, mas é sintomático do militantismo extremo, que é de direita e é de esquerda. Não pensem que o bolsonarismo tem o monopólio do extremismo, porque não é verdade. Veio me apontar que Lula é um homem muito demandado, que todos querem falar com ele, que por isso está indo à Índia. No meu comentário na TV Band, eu disse, é importante que o Lula esteja na Índia. Ele vai assumir a presidência do G20. Agora, repito, a viagem de Lula à Índia nem aconteceu. A tragédia vai completar 3 dias. O argumento da idade não me serve. Lula sabia muito bem das suas responsabilidades quando concorreu. E não me parece que lhe falte vigor. O que faltou foi cálculo político, foi noção. Isso sim. Eu tenho que ter equilíbrio quando faço a crítica. Porque, afinal de contas, há uma série de fatores envolvidos. E notem, eu estou ponderando eles aqui. Mas a ausência é sentida. Porque parece que o Rio Grande do Sul é secundário. As iniciativas que foram tomadas, as positivas que se aplaudam, por exemplo, essa da Conab, até demos espaço aqui, ó, presidente da Conab, Edgar Preto, em diminuir a burocracia para que os municípios afetados alcancem, por exemplo, cestas básicas com mais facilidade, isso é excelente. Agora, eu não posso esquecer também que em outras situações semelhantes o Lula se fez presente. Caso do litoral de São Paulo no início do ano. Então por que ele vai a São Paulo e não vem ao Rio Grande do Sul? E daí eu jogo aqui a provocação. E se o presidente fosse Bolsonaro e não viesse? E daí, qual seria a reação? Porque eu lembro, e esse programa tem arquivo e eu tenho memória, quando o Bolsonaro não foi à Bahia em meio à tragédia, ficou de férias andando de jet ski, eu lhe fiz críticas neste programa. Assim como faço críticas a Lula por se ausentar nesse momento dramático. Ainda que, e daí eu faço o balanço, pelo menos do ponto de vista da ação de governo, seus representantes tenham aparecido. E as pessoas têm que parar com essa mania de adulação de político. Seja ele qual for, seja de campo ideológico que preste. Porque, afinal de contas, os políticos são funcionários da sociedade. Eles não estão no poder para serem endeusados, eles estão no poder para serem cobrados. Isso vale para o Bolsonaro, isso vale para o Lula, isso vale para o Eduardo Leite, isso vale para o Sebastião Melo, isso vale para o prefeito de Mussum. Vale para todos. Às 14h19. Aliás, só mais um toque, tá? O Lula participou hoje pela manhã das comemorações do 7 de setembro em Brasília. Ele deveria estar em Brasília? É claro que deveria. Novamente, não era incompatível, porque ele poderia ter vindo ao estado antes. o conjunto da obra que é muito ruim, e daí a razão de eu fazer a crítica política técnica. Porque ele não vem, ele comemora o 7 de setembro, ele faz um discurso em rede nacional de TV, não faz uma menção ao Rio Grande do Sul e à sua situação dramática. Ele sai da comemoração do 7 de setembro, publica um vídeo nas suas redes sociais dizendo que foi chupar jabuticaba no quintal do Palácio da Alvorada. Então tem até um momento de lazer e depois ele embarca para a Índia. Em Mussum, onde não sobrou uma jabuticabeira de pé. Essa é a percepção que o cidadão médio tem. A de que o presidente trata ele com menoscabo. E daí não adianta enviar ministro, porque pela percepção, veja, não é a minha opinião, é a percepção popular, tá? A percepção popular é a seguinte: o presidente se ausentou e ele mandou os seus aspones. Essa é a percepção popular. E eu acho que o Planalto deveria fazer uma melhor leitura política em situações como essa. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
O churrasco, a gaita, o chimarrão e a pilcha, a tradição e o amor de um povo, os costumes cravados no coração. Tudo isso num mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui, na Rádio Bandeirantes, a gente vai matear com você, contando tudo o que acontece nos festejos Farroupilhas. Venha visitar nosso piquete no Harmonia. Parceria, Piquete e Herança Farrapa. Acampamento Farroupilha 2023, até 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Prepara o mate e vem.
Na Sinoscar você é de casa. O melhor negócio para SUV e carros de grande porte você encontra aqui. S10 2023 por R$ 199.000, Tracker com taxa zero e bônus de até 7 mil. Montana com entrada reduzida em até 48 vezes. Venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Do trânsito escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Atenção, engenheiros e demais profissionais. Estão abertas as inscrições para o seminário Empretec, a porta de entrada para o seu projeto empreendedor. Conheça em detalhes o programa que vai fazer sua carreira tomar um novo rumo. Associe-se ao Senge e aproveite os descontos especiais para associados e parceiros. Torne-se um empreendedor de sucesso. Acesse o portal e saiba como participar. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você.
Minuto Simers. Você sabia que na Prefeitura de Porto Alegre, quanto mais horas o médico trabalha, menos ele ganha? Para quem precisa de atendimento em saúde, o caos. Para quem trabalha salvando vidas, desrespeito. É assim que a Prefeitura de Porto Alegre vem tratando a médicos e pacientes há anos. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, o nosso programa com o patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Vamos com as informações do trânsito, Juliana Bruni.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Gravataí, transformação é investimento na educação. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Oi, Macalossi, eu falo agora para quem circula pelo Vale dos Sinos, porque tem serviços que estão sendo feitos pela 116, isso na altura do bairro Campina, em ambos os sentidos, em São Leopoldo. Mas a boa notícia é que depois da ponte, o trânsito melhora e está rodando bem nos principais acessos a Porto Alegre, tanto pela região do aeroporto quanto pela Castelo Branco. Mas atenção para quem faz o trajeto entre Porto Alegre e Eldorado, porque tem previsão de içamento do voo móvel para as 3 horas da tarde. Então é bom já se programar e seguir pela nova ponte. Gravataí em transformação é investimento na educação. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Macalossi.
Muito obrigado. As informações do trânsito na sequência tem mais. E daqui a pouco tem a reportagem da Band em Ação nas áreas afetadas pelas chuvas e também na região das ilhas do Guaíba, em que se observa a elevação dos níveis das águas, o que pode acarretar em inundações. Fiquem ligados aqui na nossa programação e no Bastidores do Poder. 14 horas 27 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura 19 graus e um décimo para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Bom, e nesta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, invalidou as provas obtidas no acordo de leniência firmada entre a empreiteira Odebrecht e o Ministério Público, que envolve uma série de partidos políticos e de agentes públicos. No seu despacho, Dias Toffoli também afirmou que a prisão de Lula em 2018 pode ter sido um dos, abre aspas, maiores erros judiciários da história do país, fecha aspas. O ministro tomou essa decisão com base nas descobertas da Operação Spoofing da Polícia Federal. A operação revelou as mensagens do então juiz Sérgio Moro, integrantes do Ministério Público, combinando procedimentos em processos da Lava Jato que investigavam a Odebrecht. Toffoli ainda invalidou elementos de provas contidos nos sistemas de propina que foram apresentados pela Odebrecht. Os sistemas de propina, em tese, mostrariam a dinâmica do pagamento ilegal a políticos. Esse acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e a empreiteira foi firmado em dezembro de 2016. E homologado no âmbito da Lava Jato em maio de 2017 por Sérgio Moro. Pode se acarretar aí num efeito cascata em várias nulidades processuais, e para analisar o impacto da decisão do ministro Dias Toffoli, nós convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, que está conosco aqui mais uma vez no Bastidores do Poder. Doutor Rolo, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Matalon. Agradeço mais uma vez o convite. Deixa eu só rapidamente lembrar que hoje é feriado nacional, hoje é importante para o Brasil, de comemoração, mas a gente tem que lembrar, e eu estou totalmente solidário com os últimos acontecimentos aí no Rio Grande do Sul. Tomara que as autoridades consigam resolver rapidamente essa situação.
Muito obrigado, obrigado pela solidariedade, Rolo. Eu sei que acompanhas aí o noticiário todo. Hoje é o principal acontecimento do país, essa triste situação aqui dos nossos irmãos gaúchos, que estão realmente numa condição muito vulnerável, né? Com seus lares destruídos e muitas vidas perdidas. Com a possibilidade, inclusive, de piorar a situação, visto que nós temos chuvas volumosas aí se aproximando dentro das próximas horas. Mas, Rolo, vamos falar aqui um pouco sobre essa decisão do Dias Toffoli, que a mim, devo dizer, não surpreende. Até porque está se considerando, no debate, acho que uma ideia um tanto quanto torta, que é a análise, né, do processo em termos de formatação das provas e a percepção política do que de fato se mostrou através da investigação. Aquilo que foi provado, aquilo que foi trazido à tona, aquilo que gerou, inclusive, indenizações por parte da Odebrecht, é fato consumado. Isso aconteceu, a corrupção ocorreu. Agora, no processo jurídico, existem uma série de detalhes técnicos que podem levar provas do que aconteceu a serem invalidadas ou anuladas. Foi o que aconteceu aqui, doutor Rolo?
Então, Manolo, essa situação, essa decisão do ministro Toffoli permite vários raciocínios, né? O primeiro é uma exploração política que está existindo, mas isso não interessa para a nossa conversa aqui, mas ela existe, a oposição diz isso, a situação diz aquilo. Lógico que cada um tenta puxar a decisão para aquilo que lhe interessa, né? Mas, do ponto de vista jurídico, é importante dizer, uma decisão de um ministro do STF, que compõe aquela turma, então, eventualmente, se houver recurso, a turma tem que concordar com essa decisão, e talvez até no plenário, dependendo das circunstâncias. Então, não dá para a gente dizer que é uma decisão definitiva ainda, mas é uma decisão de um ministro do STF. E como você destacou, os processos já andaram, já tramitaram, muitos já têm trânsito julgado, já têm condenações, e pelo que eu entendi da decisão, o ministro Toffoli, então, fala dessa... desse acordo de leniência que foi feito em 2016, você relembrou a data, e as consequências disso a partir de cada processo. E você pergunta, se em determinado processo existirem outras provas, e eu me lembro que a gente já falou disso aqui em outras conversas, se existirem outras provas, depoimento testemunhal, perícias, algum tipo de quebra de sigilo bancário, quebra de conversas, sigilo de conversas telefônicas, ou seja, se existirem outros elementos de prova, não tem por que anular essas condenações. Me preocupa só, e aí a consequência jurídica pode ser a anulação, daqueles processos onde só existiu esse acordo de leniência. Essa foi a única prova. E aí, vamos lembrar, e você repetiu isso, esse acordo foi homologado lá atrás pelo Poder Judiciário. Então, simplesmente agora invalidar isso é alguma coisa que a gente precisa pensar. Mas o que eu acho é importante, isso tem que ser olhado, examinado caso a caso, não é automático. Está existindo uma exploração política dizendo, olha, essa decisão do ministro Toffoli anula tudo o que aconteceu na Lava Jato em relação ao Odebrecht. E eu não entendo desta maneira.
Ela não é vinculante, portanto. Inclusive, eu li o despacho do ministro Toffoli, ele deixa muito claro ali que cada juiz que administra o processo na sua comarca vai ter que fazer a devida análise, né, do que vai ser anulado ou não.
Exatamente. E, além de cada juiz em cada comarca, nos processos onde já houve trânsito julgado também, antes de alguém pedir anulação, eu fui condenado indevidamente. Não é bem assim. Precisa olhar essa condenação, se foi usada como prova apenas esse esse acordo, né, essa leniência da Odebrecht.
Sim, no caso, na teoria jurídica, existe a árvore dos frutos envenenados. Né? E como foi declarada a suspeição do juiz da causa, primeiro foi, né, identificada a não compatibilidade do juiz com o caso. Ou seja, não seria o foro específico à 13ª Vara de Curitiba, pelo menos não daquilo que não tivesse relação com a Petrobras. Posteriormente, e daí se anula o processo, e posteriormente, né, se identificou, né, a suspeição, e daí tem um efeito mais grave, porque além da anulação do processo existe o efeito sobre as provas. O que, que é o fruto envenenado? É aquilo que é contaminado, né, pelo que foi tornado com viés, no caso o juiz. Então o juiz, ele envenena as provas do processo. Foi isso que aconteceu aqui?
Esse paralelo que você está fazendo é absolutamente importante, mas vamos lembrar, quando houve a anulação de decisão do juízo incompetente, o processo ainda estava em andamento. Então, nos processos que ainda estiverem em andamento em relação à Petrobras, ao Odebrecht, é possível essa consideração, que as provas obtidas no acordo de leniência sejam invalidadas, ou sejam inválidas. Então, isso é possível, sim, acontecer. Mas, pelo tempo de duração dos processos, já tem situação onde já transitou em julgado, portanto, a pessoa está cumprindo a pena, e me chama a atenção, e isso me parece que o Deltan Dallagnol, o próprio Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, disseram essas últimas horas, esses últimos dias, né, de ontem para cá, que tem processo onde o agente, o réu, confessou. Então, nesse processo onde o sujeito acusado, o réu, confessou, eu fiz isso, então não tem nada a ver com aquele acordo de leniência só. Houve uma confissão. Então, se houve confissão, não tem que se falar em prova anulada. O réu reconheceu. Então, nesse caso, as condenações têm que ser mantidas. Por isso que eu estou falando, Matalos, tem que analisar caso a caso e não dá para dizer que é automático, é tudo perdido, tudo jogado por terra. Não concordo.
Sim. Aproveitando, nós estamos conversando aqui com o Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. As pessoas, a partir da decisão do Toffoli, começaram a dizer nas redes sociais que daqui a pouco o Estado deveria devolver o dinheiro pago pela Odebrecht a título exatamente do acordo de leniência, porque multas bilionárias foram cobradas. Com base nessa decisão, tem alguma chance concreta disso acontecer?
É o mesmo raciocínio, Marcos. Eu vi isso, eu vi esse raciocínio, me deixou preocupado, lógico, porque se é alguém, algum réu, sem mencionar nome, foi acusado de roubar dinheiro público e agora esse dinheiro vai ser devolvido para ele, em tese a gente pode dizer, então o crime compensou. Então, é por isso que eu digo, tem que examinar caso a caso. E somente o acordo de leniência foi utilizado para a devolução desse dinheiro e agora o acordo foi anulado, aí, no caso concreto, é possível que isso aconteça sim. Mas, insisto, vamos olhar caso a caso. Senão a gente vai dizer que os bilhões de reais que foram roubados valeram a pena para quem roubou. E não é bem assim. Tem que olhar caso a caso.
Porque a devolução dos valores, me parece, evidencia o desvio.
Sim, exatamente. E aí a devolução dos valores, simplesmente porque o acordo foi declarado nulo, fiasco, é um prêmio, né, para quem roubou. E não significa que o dinheiro não foi desviado. Então, precisa examinar ainda mais. Vamos imaginar, Macalossi, no processo onde o sujeito confessou, não, realmente eu desviei X milhões de reais. Não é possível que esse dinheiro seja devolvido para ele, né?
Sim, até onde eu sei, esse acordo de delação do Ministério Público Federal com a Odebrecht foi o maior já firmado no mundo, que envolvia a corrupção em cerca de 12 países, todos com a atuação do Odebrecht em contratos. E daí é de se analisar qual que é a extensão. O senhor está falando, está batendo na tecla de analisar caso a caso. E me parece que o Ministério Público, né, além das delações dos Odebrecht, contaram com outras fontes para incrementar suas acusações, porque, né, fazer uma linha investigativa com base apenas nisso seria muito amador. Ainda que, depois de tudo que nós vimos, não surpreendesse. Em que medida esse caso, doutor Rolo, ele contribui para a ideia de impunidade no Brasil?
Olha, você está fazendo perguntas difíceis hoje, Matalossi, mas sempre a gente tem que imaginar que o trabalho do Ministério Público que fez a acusação foi um trabalho bem feito e não usou, como você acabou de dizer, somente esse acordo de leniência. Tem que ter mais provas. Agora, vamos lá, o ministro Dias Toffoli também falou na decisão dele, vamos esquecer o Lula, ou esquecer julgamento político, erro político, erro de julgamento, vamos lembrar que ele falou também em abusos de autoridade. Então, eu acho que isso também é uma outra vertente, né, dessa decisão que precisa ser levada adiante. Se alguém, o juiz Sérgio Moro, se alguém, o procurador Deltan, agiu de forma errada, isso também tem que ser perseguido. Mas se por outro lado, como eles dizem, para ficar nesses dois nomes, o trabalho foi feito também com base em outras provas, não só a leniência, então as decisões judiciais e a atuação do Ministério Público tem que ser mantidas. E é isso que a gente tem que torcer para que daqui para frente, em face dessa decisão, seja escrutinado, né, como dizem por aí, seja verificado com bastante detalhe.
Não lhe parece, porque eu acho que isso contribuiu, em boa medida, para que esse setor, o setor da construção pesada, ele passasse a ter dificuldades econômicas. Eu não quero sair da órbita de conhecimento jurídico do senhor, doutor Alberto Rolo, mas eu acho válido lembrar isso, porque é um aspecto que eu acho que merece ser analisado do ponto de vista jurídico. Do que eu estou falando? A Odebrecht não assinou apenas um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, assinou com outros órgãos, por exemplo, a Controladoria Geral da União. De modo que a legislação, a lei das leniências, que aliás foi promulgada durante o governo Dilma Rousseff em 2014, ela estabelece que os acordos de leniência eles são firmados individualmente com os órgãos públicos. De maneira que você pode fechar um acordo de leniência com o Ministério Público, mas de repente não fechar com a Controladoria Geral da União. O que pode levar, inclusive, a questionamentos jurídicos. Não há um buraco aqui na legislação em relação à abrangência dos acordos de leniência?
Essa foi uma crítica que foi feita na época e vem sendo feita desde então. E você mencionou, isso está na decisão do ministro Dias Toffoli, talvez um prejuízo para a sociedade decorrente do prejuízo para o funcionamento dessas empresas. É lógico, a gente não fala em prejuízo quando o Ministério Público foi atrás de dinheiro que foi desviado e esse dinheiro foi devolvido. Então, não houve prejuízo. O dinheiro foi devolvido bom para a sociedade. Mas o outro lado, a outra vez, o ministro Dias Toffoli também tocou na decisão, é que por causa dessa legislação e por causa do acordo, essas empresas, principalmente essas empresas grandes, né, da construção civil, passaram por dificuldades. A própria Odebrecht hoje já não chama mais Odebrecht. Ela mudou de nome, fez outros investimentos e em outras áreas que não dinheiro público. Isso, e o ministro Toffoli fala, isso talvez tenha prejudicado a economia, gerou algum tipo de emprego, alguma diminuição de investimentos, então isso também precisa ser olhado. O que significa, Macalossi, que talvez seja uma oportunidade para rever essa legislação? Sim, foi boa, ajudou a recuperar ativos públicos que foram desviados, sim, mas precisa também olhar para o lado da economia.
Uma última pergunta que eu também não quero lhe prender muito no feriado de 7 de setembro, doutor Alberto Rolo, é o seguinte, na decisão o Toffoli disse que a prisão do Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Ele faz uma crítica à Lava Jato de Curitiba, mas é importante ressaltar que durante um certo período de tempo, o próprio Supremo Tribunal Federal foi muito duro com o ex-presidente à época, hoje presidente da República. O próprio Dias Toffoli ajudou a impedir o atual presidente da República a ir no velório do seu irmão, Vavá. negando uma série de habeas corpus. O STF vai fazer autocrítica ou vai ficar nessa de terceirizar tudo para a Lava Jato?
Era desejável que fosse feita essa autocrítica, Macalossi, mas vamos lembrar aí, eu me lembro do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, falando em República de Curitiba, né, como se lá existissem normas jurídicas diferentes do resto do Brasil. Então, já era uma crítica. Agora, cá entre nós, abrindo um pequeno parênteses aqui, essa afirmação de que foi o maior erro do judiciário que já se viu no Brasil é um componente político, como a gente falou no início da nossa conversa, que talvez o juiz não precisasse fazer. Decisão judicial teria que ser 100% técnica. Quando ele diz isso na decisão judicial, que foi um erro e o Lula foi vítima e não sei o quê, quer dizer, esse é o componente político que talvez fosse dispensável. A decisão é de uma autoridade do STF, ela tem que ser respeitada, aí esperar, mas esse componente político precisava não existir. E é por isso que a sociedade critica, né? Quanto mais o STF se afasta, ainda que seja um pouquinho da decisão técnica, ele vai sofrer críticas, como quem não concorda com, né, ou quem não gosta do presidente Lula, por exemplo, vai dizer que o Toffoli fez isso porque em algum momento é amigo, ou já serviu para o PT, ou já trabalhou para o PT, e que também não faz bem para o STF. Então precisa realmente o STF fazer essa autocrítica e ser menos político. Essa não é a única decisão, mas ser menos político e mais técnico, porque aí a sociedade vai confiar mais, vai ter certeza de que o julgamento é correto e é jurídico.
Doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, obrigado pelo espaço na agenda no feriado para falar conosco, doutor Alberto Rolo.
Macalão, é sempre um prazer falar com você, com os amigos da Rádio Bandeirantes, e mais uma vez eu deixo um especial abraço para todos os gaúchos que estão sofrendo nesse momento. Muito obrigado.
Obrigado e novamente obrigado pela solidariedade aqui com o povo gaúcho. 14 horas 46 minutos, entrevistamos o Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Também está circulando por aí, eu ouvi inclusive jornalistas falando sobre isso, dizendo que agora, depois da decisão do Toffoli, o próximo passo seria a cassação do Sérgio Moro. Atenção, preste atenção no que eu estou falando aqui, não é matéria de opinião, tá? É matéria de fato. O que o ministro Toffoli fez foi... também não estou entrando no mérito da decisão. O ministro Toffoli, ele anulou os termos do acordo de leniência da Odebrecht com o Ministério Público Federal. O processo de cassação do atual senador Sérgio Moro não tem nada a ver com esse caso. Rigorosamente nada a ver com esse caso. O processo de cassação de Sérgio Moro corre na Justiça Eleitoral do Paraná. Foi o estado por onde ele se elegeu. Este processo, aliás, não é movido pelo PT, não é o PT que quer o cargo do Sérgio Moro. Quem moveu o processo contra o Sérgio Moro foi o PL. O PL de Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. E qual é a acusação? De abuso de poder econômico. Por quê? Porque o Sérgio Moro concorreu em certo período de tempo como pré-candidato à presidência da República, no Podemos. E daí o que aconteceu? Veja só, Braguinha, a lei eleitoral estabelece que se você é candidato para determinado cargo, você tem um limite de despesas. Para outro cargo, tem outro limite. Então, o limite para presidente é maior do que o limite para senador. O que que o Sérgio Moro fez? Ele concorreu como pré-candidato à presidência. Então ele concorreu como pré-candidato à presidência num limite de gastos. E ele estava em exposição. Aí o que ele fez? Ele mudou de partido, foi para a União Brasil e concorreu ao Senado. Isso desequilibra a disputa. Ao passo que os seus concorrentes sempre concorreram como candidatos ao Senado. São dois processos, são duas situações, uma não tem nada a ver com a outra. Sejamos honestos na hora de dar a notícia. Você pode ter a opinião que quiser sobre o Dias Toffoli, sobre a anulação e o impacto dela. E você pode ter opinião que quiser sobre o Sérgio Moro, o processo que corre no Paraná e o mérito dele. Mas você não tem o direito, porque não é verdade, de dizer que as coisas estão entrelaçadas. Não estão. Voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam Agro Performance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é Agroperformance Unicinos.
Bradesco e CIE, Grupo Equatorial Energia, apresentam Acampamento Farroupilha 2023, de 1º a 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. Patrocínio, Pepsi Black, Polar e Sulgás. Copatrocínio, Tintas Renner, Droga Raia, Cachaça 51, KTO e Baldo. Apoio, Siga-me, Café Ações, eShop e Vanish. Realização, Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E GAN 3 Parks.
Rádio Bandeirantes.
A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes, 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco, número 303, São João, no trânsito Escolha Vida.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes começando agora para falar da semana de depoimentos na CPI das pirâmides financeiras. Quem traz as informações é a repórter Gabriele Álvares.
Sócios da 123 Milhas e o diretor da Max Milhas prestam depoimento na CPI das pirâmides financeiras na Câmara dos Deputados. A Comissão Parlamentar de Inquérito investiga a legalidade das operações das empresas e, segundo os deputados, se assemelha a uma pirâmide financeira. Questionado pelos baixos valores dos pacotes da linha Promo, um dos sócios da 123 Milhas, Ramiro Júlio, afirmou que os preços foram viabilizados por três premissas. Entre elas, o acesso dos clientes na 123 Milhas.
Várias pessoas acessando a 123 Milhas com essas promoções trouxeram outras receitas adicionais e marginais que ajudaram a custear essa diferença.
Ramiro Júlio ainda defendeu que os baixos preços eram possíveis a partir da emissão da passagem no momento correto e redução do marketing da empresa. Porém, em determinado momento, o empresário chegou a afirmar que a empresa operou um modelo de negócios equivocado e pediu desculpas aos funcionários que foram demitidos e aos clientes impactados.
Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada. E isso abalou os fundamentos não só do Promo, como de toda 123 Milhas.
O diretor da Max Milhas, Max Oliveira, que opera no mesmo grupo financeiro que a 123 Milhas, também foi ouvido. Ele afirmou que a disponibilização das milhas pelas companhias aéreas permitia que essa operação funcionasse.
Tem que entender que isso é uma fonte de receita relevante para as companhias aéreas. Então, se ela restringe demais, pouca gente vai ter interesse nisso. E pouca gente vai assinar aquele cartão de crédito, pouca gente vai comprar. Mas foi isso que possibilitou, pelo menos do lado da Max Milhas, 10 milhões de viagens nos últimos 10 anos e pessoas, muitas pessoas, vários depoimentos, não conseguiriam viajar.
Na última semana, as duas empresas anunciaram demissões em massa, com a 123 Milhas desligando cerca de 80% dos funcionários e a Max Milhas demitindo 18% da equipe.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente.
Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh, oh. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Sil,
fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Descubra o carro mais econômico do Brasil, o Renault Kwid. Ele tem multimídia com espelhamento de smartphone, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema stop and start e ainda oferece mais segurança com 4 airbags de série. Neste mês, aproveite a condição exclusiva, entrada reduzida e bônus de até R$2.000. Faça o test drive no SUV dos compactos e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Ação Truck da Saúde, Rádio Bandeirantes e GSK.
Seguimos aqui na programação da Rádio Bandeirantes falando sobre herpes zóster. Doutor Evaldo aqui com a gente, tirando as dúvidas de ouvinte. Doutor, o herpes zóster está se tornando mais frequente na população? As chances de desenvolver a doença, elas são altas?
É uma doença bastante comum. Nós, infectologistas, temos uma visão, né, viciada, porque nós somos os médicos de referência para cuidar, então a gente vê muito. É uma doença de alta prevalência no nosso cotidiano, mas também nos prontos-socorros, porque a primeira porta de entrada é onde normalmente as pessoas vão, e o herpes zóster é uma doença muito comum.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta e vamos com Eduardo Carvalho. Foi atualizado o número de óbitos por conta das chuvas. São 40 agora. Eduardo Carvalho, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Está nos ouvindo, Eduardo Carvalho? Vamos tentar reconectar o Eduardo Carvalho aqui no programa, lembrando que eles estão numa região com muita instabilidade de sinal, né? Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio da Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. horas em ponto, hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. E a temperatura é de 19 graus e 3 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Há 45 anos, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A DURG Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Muito bem, vamos com o repórter João Marcelo, de Lajeado. Nós temos a atualização do número de óbitos, são 40 óbitos aqui no Rio Grande do Sul. João, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos. Bom, adiantou, falo de Lajeado, aqui a situação ela é a mesma que nós encontramos ontem em vários municípios que nós percorremos, municípios afetados por esse ciclone extratropical. Muita gente retornou hoje para casa e fui nas regiões mais afetadas aqui, na tentativa de salvar alguma coisa, que tem sido muito difícil. Praticamente todas as ruas dos bairros que ficam perto ali do Rio Taquari, a cena é a mesma. Móveis e pertences que agora já viraram lixo e que não tem mais utilidade. Gente que perdeu tudo o que tinha. Eu falo nesse momento aqui do Parque do Imigrante, muitas famílias abrigadas e sem a previsão de retornar para casa. O que, por mais que elas estejam sendo bem atendidas, recebendo o apoio necessário, com alimento, com água, com roupa, que era o que elas já não tinham em casa, muitas que chegaram recentemente, que ainda tentaram ficar em casa, que ficam incomodadas com essa situação, com essa incerteza de como será daqui para frente. Muita gente que não tem nem acesso a remédio desde segunda-feira, porque tudo isso estava em casa e foi levado pela água. O que está acontecendo aqui, além desse serviço de ofertar alimento, abrigo, roupas e doações que chegam a todo instante, equipes também têm prestado um serviço de assistência psicossocial depois desse momento traumático, o que acaba sendo de total importância para as filhas que precisam, de alguma forma, ressignificar tudo isso que tem acontecido. Além de moradores, pessoas de outras cidades, e aí de Lajeado mesmo, que trazem essas doações, helicópteros, tanto aqui do Rio Grande do Sul quanto de outros estados, como do Paraná e de Santa Catarina, eles chegam e eles saem a todo instante carregados para levar doações para essas regiões mais afetadas. Também tem carros de corpo de bombeiros, ambulâncias que o tempo todo circulam por aqui, entram e saem para atender essas famílias. Agora a gente segue acompanhando daqui, a previsão é de que o governador faça agora à tarde em Mussum uma visita, assim como ele fez ontem em outros municípios. Mussum, que foi uma das cidades muito afetadas, completamente destruída, e que as pessoas ainda precisam lutar, além da limpeza das casas, ver se salva alguma coisa, com a falta de energia elétrica, com a falta de água, de internet e de alimento, já que mesmo os estabelecimentos, como a gente pôde acompanhar ontem, não tem mais nada. Ficamos acompanhando daqui e qualquer atualização a gente volta a conversar, gente.
Obrigado, João. Tá, então, informações direto de Lajeado aqui no Bastidores do Poder. A equipe da Band em ação. Agora são 15 horas e 4 minutos. Temperatura 19 graus e 2 décimos. Há também preocupação em relação às comunidades que vivem nas ilhas do Guaíba, porque todo esse volume de águas que caiu nesses rios, eles acabam desaguando no Guaíba e daí você tem a elevação dos níveis do rio. Nós vamos conversar com Evaldo Rodrigues, coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre. Já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Qual que é a condição do momento, Evaldo? Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde. Nós estamos com as equipes mobilizadas aqui na região das ilhas. Montamos uma base operacional na escola Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros. Então nós contamos aqui com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar. Temos uma equipe do DEMAI, que trouxe para nós uma embarcação, que nós iniciamos uma atividade nesse momento de distribuição de cestas básicas para as famílias que estão ilhadas, vamos dizer assim, né? Famílias que contemplam as necessidades para vir para abrigo, mas como se recusam, então o Poder Público está alcançando mantimentos para elas, como ainda estão em segurança, são casas que têm uma característica construtiva que permite a permanência delas. A gente está, então, fazendo um caminho inverso, levando alimentação e água potável para essas famílias.
Sim.
Aqui no Guaranga Peixoto, além desse posto de comando, nós temos um abrigo montado com a capacidade pronta para 50 pessoas, imediato, podendo isso ser aumentado até 150 vagas, num caso de necessidade. Mas, no momento, não temos pessoas que tenham aceitado essa oferta, permanece nas suas residências, não temos aqui na região nem desabrigados, nem desalojados.
E o nível do rio nesse momento é qual, Evaldo?
Então, tá. Nós temos duas medições, ok? A medição mais importante aqui para as ilhas é uma régua que nós temos na Ilha da Pintada, uma localidade que nós chamamos de Estaleiro. Ela chegou hoje no nível de alerta, que é 2 metros. O nível de inundação nessa localidade é 2,20 metros. O que seria o nível de alerta? Serviria para nós adotarmos todas as providências a partir dessa medição que nós adotamos ontem. Montagem de abrigo, de início de diálogo com a população com essa oferta de vagas para o acolhimento. Mas nós antecipamos essa providência anterior a chegar a essa cota de alerta, justamente pelas características do que aconteceu no Vale do Taquari, no Vale do Caí. Então, nós optamos por montar essa estrutura de forma antecipada. A outra medição que nós temos é no Cais Mauá, que serve para nós, tanto para a região central de Porto Alegre, quanto para o extremo sul. Também estamos com um olhar muito atento lá para a região sul. Nós temos também, rotineiramente, situações de inundações lá. Lá também não temos ainda a sinalização de pessoas fora das suas residências. Estamos com um kit montado. Temos um caminhão carregado para montar um outro abrigo na região sul, caso seja necessário. Com duas localidades já, dois pontos, né, uma paróquia e outra é o ginásio de uma associação, disponibilizados já para montagem desse abrigo, no caso de necessidade, a gente startar aí essa providência para atender lá a região sul da cidade.
Nós estamos conversando com o Evaldo Rodrigues, que é o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre. Quantas equipes atuam aí na região das ilhas? Hoje é o centro das atenções na capital, Evaldo.
Então, nós temos aqui duas equipes do DEMAI, nós temos 4 equipes da Defesa Civil, também está cuidando das questões da cidade, né? Nos desdobramos, fizemos um chamamento extra aí das equipes da Defesa Civil. Nós temos o Corpo de Bombeiros, a Brigada Militar está conosco, a Guarda Municipal. Então, nós temos uma equipe bem reforçada, bem adequada para esses atendimentos. E, como eu disse, como nós tomamos todas essas providências anterior, né, vamos permanecer aqui o tempo que for necessário, porque a qualquer momento essas pessoas podem recorrer a esse abrigo da Escola Guaranga Peixoto. Ela vai ficar aberta aqui, disponível na até domingo. Tá?
Sim.
Aí, no domingo a gente reavalia essa situação. Se nós tivermos a necessidade de manter o abrigo, se manter o abrigo, se não houver mais necessidade, se houver uma evolução no quadro, a gente desativa essas instalações.
E a Ilha da Pintada é hoje a ilha que tem o maior nível de alerta dentro do conjunto de ilhas do Guaíba.
Ilha Grande do Marinheiro. Nós estamos, neste momento, fazendo a distribuição dessas cestas básicas na localidade que nós chamamos aqui de Braço Norte, Ilha Grande dos Marinheiros. A Ilha da Pintada temos a via pública comprometida, sem a possibilidade de trânsito, em função do nível do Guaíba, né, de ter invadido a via pública, mas nós não temos também caso de pessoas que tenham saído de suas residências. Então, a situação é de monitoramento. O Guaíba, ele está subindo, ele tem uma tendência de subida ainda, mas ele desacelerou.
Né? Isso é uma informação importante.
Eu acredito que a qualquer momento a gente chegue num pico máximo, não vai oscilar muito, e deve entrar numa tendência de diminuição desse volume aí nas próximas horas, quem sabe amanhã.
Houve, portanto, uma desaceleração no ritmo de crescimento do volume de água, é isto?
Exato. A gente tinha 2 centímetros de subida por hora. Né?
Sim.
Nas últimas 2 horas, subiu 1 centímetro. Então, desacelerou. E temos que ficar de acordo pelas questões meteorológicas, tem aí uma previsão de chuva, mas não deve ter uma contribuição tão grande que afete aqui o nível do nosso lago Guaíba. Né?
No caso, afetaria mais se nós tivéssemos um volume de águas vindo dos rios que se incorporam ao lago Guaíba?
Hoje o cenário é esse. Né? Nós temos esse cenário de inundações aqui na região das ilhas em função dessa contribuição que vem do Jacuí, do Caí, do Sino, que é o que está gerando esse cenário aqui.
Deixa eu lhe perguntar, Evaldo. Em caso de necessidade, qual que é o plano de contingência?
Então, o plano de contingência ele foi acionado, a disponibilização desse espaço, né? Em tantos pontos quanto forem necessários na cidade. As equipes estão mobilizadas a partir do alerta que foi emitido ontem, ainda pela manhã, e é o atendimento da população, e a gente solicita aí, que não enfrentem as inundações, não corram risco e aceitem, né, a oferta do poder público para que sejam abrigados aqui na escola, que tem toda a condição de higiene, de segurança, inclusive está afastado da área inundada.
Sim. Evaldo, uma última pergunta. Vocês estão fazendo reuniões periódicas de avaliação? Tem alguma agendada para o próximo? Para o próximo período, agora à tarde, como é que está sendo feito o trabalho de monitoramento?
Nós fizemos uma reunião de emergência ontem com o prefeito, com o secretariado e todos os órgãos envolvidos, inclusive órgãos estaduais, com o Estado Militar, com os bombeiros, e a partir daí nós instalamos o posto de comando da Defesa Civil aqui na Alvarenga Peixoto, na escola, que é uma estrutura própria da Defesa Civil, onde todos os órgãos recorrem aqui a esse recurso, onde a gente centraliza as informações. Então, são micro-reuniões de avaliação das respostas que estão sendo dadas, né? E não temos aí previsto para hoje ou para amanhã uma grande reunião. Acredito que mais para o final de semana a gente tem uma reunião nesse sentido para fazer aí um levantamento final e o fechamento da operação. A meteorologia contribuir.
Sim. Me ocorre mais uma pergunta. Na média que está agora, dá para se fazer, mantendo a média de agora, com a desaceleração, se chegar a quanto em termos de volume de água? É possível fazer uma previsão ou não?
A gente está recorrendo à sala de situação da Defesa Civil de Porto Alegre, porque nós não temos em Porto Alegre a medição desses outros rios que contribuem com o Guaíba. Eles têm esse acompanhamento. Nós não sabemos ainda o quanto o Taquari e os Jacuí estão acima do nível, quanto isso vai impactar aqui em Porto Alegre. Mas nós já solicitamos essa avaliação para eles, têm lá meteorologistas e hidrólogos, né? Acredito que até por volta de 17 horas, né, a gente tem essa avaliação. E se persistir esse cenário, acredito que a gente tenha uma tendência de redução do nível do Guaíba aí nas próximas horas ou amanhã mesmo.
Muito bem. Agradecer aqui a participação, Evaldo Rodrigues, sei que está movimentado à tarde, então é importante ter a sua fala aqui no nosso programa para o público da Rádio Bandeirantes. Agradecemos e os Obrigado. Microfones ficam à disposição Obrigado. Da Defesa Civil.
Agradecemos, é muito importante o espaço, principalmente para essa população que está aqui sofrendo com essa inundação, né? E é. Dizer que nós estamos aqui para apoiá-los e para acolher o que foi essa, por esse desejo. Não se permitam correr riscos, né? E busquem aqui o apoio do Poder Público Municipal.
Obrigado, Evaldo Rodrigues. Está aí, então, coordenador da Defesa Civil, falando conosco no Bastidores do Poder. Na sequência, temos informações do trânsito. Juliana Bruni.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça festa. Oi, Macalossi, eu falo agora com quem está deixando o Vale dos Sinos e indo em direção às praias, viu? Tem trechos de lentidão, isso na altura da ponte sobre o Rio dos Sinos, em ambos os sentidos, por causa de serviços, mas não chega a ser necessário desviar da rota. Falo agora da RS-118, entre Sapucaia e Gravataí. O trânsito está fluindo sem dificuldades, mas é bom relembrar um trecho em obras na altura de Gravataí, bem perto do cruzamento com a Avenida Centenário. A Freeway está rodando bem em ambos os sentidos, mas relembro também serviços que estão sendo feitos entre os quilômetros 74 e 88 em ambos os sentidos. É bom redobrar a atenção nesse trecho. Informativo Adurgues. Governo propõe 1% de reajuste e diz respeito aos servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT, Adurgues Sindical. Macalossi.
Obrigado, Juliana. Agora são 15 horas e 16 minutos, temperatura 19 graus e 3 décimos. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
Prefeituras podem aderir ao edital para perfuração de poços até o dia 12 de setembro, que prevê a contemplação de todos os municípios gaúchos que tiverem interesse. Para melhor organização dos gestores públicos e para garantir uma maior adesão ao programa, a Secretaria prorrogou a data para que as prefeituras encaminhem a documentação necessária para firmar o convênio. A disponibilidade de R$ 66.700.000, possibilitando a perfuração de um poço por cidade, podendo aproveitar o saldo financeiro para um segundo poço, quando houver, mediante aditivo. Até o momento, cerca de 250 municípios já encaminharam a documentação para andamento da assinatura do convênio. Os recursos serão disponibilizados às prefeituras de acordo com o tipo de rocha a ser perfurada, sendo valores de aproximadamente R$ 215.000 ou R$ 117.000.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini-mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Rádio Bandeirantes.
Chega de chuveiro frio. Tá aí o Trilegal especial pra dar um calorão. Com carro, carrão e Camaro. Um Camaro V8 de 500 mil reais pra derreter tudo. E no Trilegal especial tem mais carro por aí. Tem Fiat Argo, um Peugeot e mais 30 rodadas de 5 mil. Garanto seu Trilegal especial. Você ajuda a pai e concorre a carro, carrão e Camaro. Aí é Trilegal.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
É hora de economizar. Mês do cliente Panvel. São ofertas imperdíveis, com descontos de até 60%. Pediu, chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você bem.
Veículos zero quilômetro, seminovos ou peças e serviços para o seu Renault é na DR Sul. São duas lojas com a qualidade do Grupo DR Sul, que tem 24 concessionárias no estado. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada 2097 e na Protásio Alves 4383. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
A tradicional corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogrêmio.com.br e garanta sua inscrição.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Maria Fernanda Luxinger está aqui para a previsão do tempo, também vai fazer a atualização, né, do noticiário. Tem um óbito a mais contabilizado, mas primeiro a previsão do tempo. Nanda, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. A gente vem aqui, então, falar um pouquinho sobre a previsão para os próximos dias, porque as pessoas lá no Vale do Taquari estão se reorganizando, estão juntando aí os seus pertences, vendo qual é o estado das suas casas, mas a previsão é de chuva para os próximos dias. O que a gente conversou mais cedo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, e o que ele alertou bastante é que o período da tarde de hoje e à noite são os mais críticos para o Vale do Taquari. Isso porque é esperado uma precipitação em torno dos 80 milímetros, o que é uma precipitação grande, então a gente tem que ter bastante atenção, claro, novamente, né, afirmando que não é a mesma chuva que caiu lá no domingo, não é com a mesma intensidade, não com a mesma intensidade de vento, não é a mesma tempestade, mas é chuva, a região está bem sensível, então a gente segue aí com bastante alerta. Aqui em Porto Alegre também a instabilidade segue, devem ter pancadas de chuva, ventos e raios, principalmente no final da tarde e noite de hoje, ficando em torno aí também dos 80 milímetros. Ao longo do final de semana, essa instabilidade diminui tanto aqui quanto no resto do estado. E aí a gente tem mais uma notícia para a semana que vem, é que no estado, na semana que vem, um novo sistema deve trazer à frente uma nova frente fria e novas precipitações. Então a chuva volta. Para quem está se reerguendo, isso é uma notícia ruim, porque, enfim, a gente vê como está a situação. Muitas pessoas aí perderam tudo. É o momento de limpar as casas e a chuva vem novamente atrapalhando isso. Então, semana que vem a gente deve esperar mais chuva. Mas falando aí, então, das mínimas e máximas para amanhã, lá em São Borja, na fronteira oeste, onde choveu bastante nessa nessa madrugada. A sexta-feira deve ser nublada entre os 16 e os 22 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, a gente tem mínima de 17 e máxima de 24 graus. Bastante chuva esperada, então, para amanhã, sexta-feira. E aqui em Porto Alegre também chove, mínima de 16 e máxima de 23 graus.
Muito bem, tá então as informações do tempo. Vamos aproveitar que a Nanda já está com todas as informações atualizadas, inclusive o número de óbitos que subiu para 40. Nanda, os detalhes disso e as demais atualizações.
Perfeito, Macalossi. Então, a gente tem 40 óbitos aqui no Rio Grande do Sul, tá? O que chama mais atenção e um dos únicos óbitos que a gente tem identificado mesmo é o de um bebê em Cruzeiro do Sul, um bebê de 8 meses. A maioria desses óbitos a gente ainda não tem como identificar, né? Porque, por exemplo, lá em, em Roca Salles, por exemplo, foram 9 óbitos encontrados na mesma região. Então, as famílias ainda estão, né, nesse momento de identificar as vítimas. Ainda temos pelo menos 9 desaparecidos em Mussum. Isso são os desaparecidos que podem ser contabilizados, né? Porque o que o governo e a Defesa Civil falam bastante pra gente é que a situação é realmente caótica. Não tem como saber quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Tem muitos relatos de familiares dizendo que não encontram as suas famílias, mas esse número não está sendo contabilizado porque realmente não tem como nesse momento. Então, dizendo novamente, são pelo menos 9 desaparecidos ainda em Mussum e 40 mortos. O que eu tenho de atualização para dar também aqui de Porto Alegre e região metropolitana é que o que já era esperado é que o nível do Rio Guaíba fosse aumentar, né? Isso porque as cheias no Vale do Taquari, lá no Vale do Tucaí, essa água acaba descendo aqui pro sistema do Delta do Jacuí, o que acaba desaguando no Guaíba, e a cheia está chegando aqui, principalmente na região das ilhas. A gente já tem locais, pontos de alagamento, principalmente ali na Ilha dos Marinheiros, na Ilha do Pavão. As pessoas já estão sendo removidas das suas casas, caso haja necessidade, né? A última atualização que a gente tinha conversado mais cedo, né, com o prefeito Sebastião Melo, e a atualização que ele tinha nos dado é que o nível da água ainda não tinha chegado no momento de alerta. Para chegar no momento de alerta, precisava chegar nos 2 metros.
Sim, nós conversamos agora há pouco com o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, está lá na Ilha da Pintada. Segundo a avaliação dele, houve uma diminuição no nível de elevação do rio. Estava muito acelerado antes, continua em crescimento, mas num crescimento a menor.
Perfeito.
Então, apenas para incrementar aqui a tua informação.
Perfeito, mas foi isso que o prefeito Sebastião Melo tinha me afirmado mesmo, que eles estavam controlando essa situação e que no momento não era um alerta tão urgente, porque eles estavam, então, durante a noite, né, sim, medindo bastante o rio e viram que aquilo não estava subindo de uma forma tão emergencial. Da mesma forma, já há bloqueios de trânsito lá naquele local, na Ilha dos Marinheiros, na Ilha das Flores e na Ilha da Pintada, na região da BR-290, temos alguns pontos de bloqueio por alagamento. Até o momento, essas são as informações que a gente tem. Qualquer novidade aí na questão dos mortos, a gente volta a atualizar. O número de desaparecidos se mantém no do último que a gente já tinha atualizado aqui na Rádio Bandeirantes, então, qualquer atualização, nós voltamos por aqui.
E há que se tomar cuidado com duas questões importantes envolvendo o número de mortos e o número de desaparecidos. O número de mortos, ele tem que se tomar muito cuidado para divulgar, porque quem faz isso é a Defesa Civil. Uhum. Né? Então a orientação é seguir os números da Defesa Civil. Circulam por aí listas, nomes, desconfie sempre. A informação oficial da Defesa Civil e os órgãos de comunicação dão publicidade a esses números. E com relação aos números de desaparecidos, as listas que transitam também na web, elas são muito variáveis, e esse é um número que vai mudando o tempo inteiro, né, porque as pessoas são encontradas, porque daí conseguiu-se contato. Numa situação como essa, esses números variam rapidamente.
Perfeito. E esse cuidado a gente tem que ter também com as doações, né? Exato. Nesse momento sempre existem pessoas aí mal intencionadas. A gente vê vários números de Pix, várias chaves aí para fazer doações. Tem que se ter muito cuidado de que a chave que a gente está fazendo essa doação é da prefeitura mesmo, é de um órgão oficial. Não confiar em qualquer rede social, qualquer página que esteja aí postando, porque infelizmente tem pessoas mal intencionadas nesses momentos de crise que se aproveitam então para tirar dinheiro de quem está querendo fazer o bem, fazer doações. Para quem quiser fazer doações, já atualizando essa informação, aqui em Porto Alegre, a concentração é no CAF. A gente pode fazer as doações lá. No interior, existe a informação que...
Nós estamos, inclusive, na live com as instruções para doação no CAF.
Maravilha. Maravilha, exatamente. No interior já se diz que comida não tem mais onde se armazenar, então o principal foco no interior agora é materiais de higiene, que o pessoal ainda precisa muito limpar, né, tirar a lama que ficou depois dessa chuva que veio. Mas para quem está aqui em Porto Alegre, nos escuta e quiser fazer a sua doação, o ponto é no CAF.
Muito bem. Nanda, muito obrigado.
Obrigado, Macalossi.
E é importante destacar, porque eu ouvi isso, né, por aí, e eu acho que nós temos que ter noção e respeito. Pessoas fazendo turismo de desastre. Vocês estão ajudando a matar e atrapalhando o esforço de salvamento daqueles que estão vivos. Né? Tenha responsabilidade, seja solidário. Se você não tem como ajudar, não atrapalhe. Né? Faça sua doação, ore. Eu sou católico, acho que oração faz bem. Né? Contribua da forma como for. Se você tem algo a contribuir efetivamente, fisicamente lá, vá, ajude. Se coloque à disposição, seja voluntário. Agora, se você não tem nada o que fazer lá, não vá atrapalhar, porque você vai contribuir para o caos. Se você quer saber o que está acontecendo na região, acompanhe os veículos que estão presentes lá. Dentre eles, o Grupo Bandeirantes. 15 horas e 29 minutos. Dá pra acreditar, o sujeito sai de casa pra passear na região destruída? Mas que tipo de ser humano é esse? É, comida tentando chegar no local. Comida, bens que são de necessidade básica, vindo de caminhão. E o sujeito lá parado com o carro tomando chimarrão para ver a desgraça alheia. É gente indecente. É gente que não tem senso de amor nenhum pelo próximo. Não seja um ser humano assim. 15 horas e 30 minutos. Nós temos atualizações também dos pontos de bloqueio das estradas e a energia elétrica, com Christian Petalazzo. Boa tarde, Cris.
Boa tarde, Macalossi. Então, o Comando Rodoviário informou quanto aos bloqueios totais e parciais das rodovias estaduais. A RS-132, no quilômetro 3, em Vila Maria, tem bloqueio total e pista submersa. A VRS-351, no quilômetro 9, em Serafina Correia, tem bloqueio total e terra na pista. A VRS-851, no quilômetro 09, em Nova Bassani e Serafina Correia, também tem bloqueio total e alagamento do Rio Carreteiro. Na IRS-130, no quilômetro 60, em Cruzeiro do Sul, há bloqueio total na pista. E também a queda da cabeceira da ponte que liga essa rodovia. Na RS-130, no quilômetro 30, em Venâncio Aires, há bloqueio total da pista. Já na RS-110... em Bom Jesus, no quilômetro 69, há bloqueio total com queda de barreira, assim como no quilômetro 81 da mesma rodovia, em Jaquirana, com deslizamento de encosta. Na RS-431, nos quilômetros 22 e 26, em São Valentim do Sul, há bloqueio total com ponte sobre o Rio Taquari desabada. Na RS-448, no quilômetro 23, em Nova Roma, há bloqueio total da pista. E na RS-110, entre os quilômetros 74 e 79, em Jaquirana, há bloqueio parcial por deslizamento de encosta e o trânsito foi desviado por dentro do município de Jaquirana. Em Macalossi também temos atualizações a respeito do número de pessoas sem eletricidade nas suas casas ou nos comércios. Atualmente, há 85 mil pessoas sem energia no estado. Por região, o Litoral Norte é pioneiro, com 29 mil pessoas, seguido do Sul, com 22, Litoral Sul, com 10 mil, Campanha, com 10 mil, Metropolitana, com 8 mil e Centro-Sul, com 4 mil pessoas sem energia. Os municípios mais atingidos foram Pelotas, Imbé, Canguçu, Viamão, Rio Grande, Lavras do Sul, Arroio do Sal, Tramandaí, Tavares, Chuí, Osório, Palmares do Sul, Santa Vitória do Palmar, Piratini e Cidreira. As equipes de manutenção já realizaram os reparos necessários e estão trabalhando o mais rápido possível para que a luz volte nestas cidades, Macalossi.
Só uma correção, tu lê esse Rio Carreteiro, é Rio Carreiro.
Isso.
Então é importante destacar que inclusive os nossos ouvintes ali corrigiram.
Rio Carreiro, desculpa.
Ok, acontece. Às vezes a pessoa lê errado. Eu também, ó. Também faço isso. Obrigado, nosso, inclusive nosso ouvinte aqui, o Lídio Volpato. Obrigado pela mensagem, tá? Leitura é assim, às vezes a pessoa se passa. Obrigado, Christian. Tá, então. Informações dos pontos de bloqueio de eletricidade. Participação do público ouvinte pelo 980-610949. 980-610949. 0949. Informação do momento, publicada primeiro no blog da Andréa Sadi, no G1. A Polícia Federal aceitou uma delação premiada do Mauro Cid. A Polícia Federal fechou um acordo de delação premiada com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos com Caian Messina, direto de Brasília, ao vivo na Band News.
De ordens de Jair Bolsonaro, disseram aos delegados, olha, nós temos informações que podem acrescentar, né, a todo esse caso, a toda essa situação, a toda essa investigação, né, mas para que elas sejam realmente colocadas na mesa, é necessário que nós tenhamos, então, uma delação premiada, ou seja, redução ou, a depender das informações prestadas, extinção de uma eventual pena. A PF, né, colocou à disposição de ouvir exatamente o que eles tinham a dizer. Eles falaram à PF o que eles têm a oferecer e a PF, então, colocou na mesa a possibilidade de delação premiada. Ou seja, são informações, eu apurei com delegados da Polícia Federal, que a corporação ainda não dispõe. Lembrando que estamos falando de um inquérito, no caso das joias, extremamente detalhado, que tem inclusive a georreferenciamento, ou seja, de onde partiram determinadas mensagens, onde elas foram escritas, onde o destinatário as recebeu. Também tem todo o itinerário, né, que as pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, para a operação de recompra do Rolex ou para a operação de venda do relógio, também do Patek Philippe, enfim. Então, a PF tem todo o itinerário dessas pessoas por meio do celular, né? Quando houve realmente a busca e apreensão desses celulares. Então, a gente está falando de um inquérito já muito detalhado. O que Cid e a defesa dele colocaram na mesa foram justamente novas informações a respeito desse caso. E uma informação exclusiva, não apenas dessa questão envolvendo as joias oferecidas de presente para Jair Bolsonaro. Mauro Cid se propõe a falar também sobre os imóveis que a família dispõe nos Estados Unidos, né? A gente não está falando de pouca coisa. Há, por exemplo, uma casa em um condomínio na Flórida, em Miami. Há também uma mansão de mais de 2 milhões e 300 mil dólares, avaliada, portanto, em 11 milhões de reais. Essa mansão foi comprada, está na Califórnia. Esses dois imóveis em nome do fundo da família Cid, né? Então, os investigadores querem saber como que alguém que ganhava aí cerca de 20 mil reais por mês, o irmão, né, mais cerca de 30 mil reais, e o general da reserva, Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens, também recebia aí uma aposentadoria, né, na reserva aí de cerca de 30 mil reais, como que eles tiveram grana para comprar realmente imóveis num valor tão alto. Isso remete também ao caso das joias. Outra informação, a Polícia Federal está muito interessada no caminho do dinheiro, porque as primeiras informações apontam que parte do dinheiro das joias, ele era distribuído, né, entre as pessoas que faziam parte do que a própria PF chama de organização criminosa. Esse dinheiro era repartido lá entre eles, né? A gente está falando do Cid, do Lorena Cid, também de dois assessores de Jair Bolsonaro, mas também está interessada em como esse dinheiro retornava ao Brasil, porque há informação de que parte desses recursos, né, a gente está falando aí de cerca de 1 milhão de reais, segundo a própria PF, retornou ao Brasil não por meio de transações bancárias, sim em espécie. A PF, inclusive, levanta uma troca de mensagens que foi pega no celular de Mauro Cid, em que o ex-ajudante de ordens diz a Marcelo Câmara, um dos assessores de Jair Bolsonaro, responsável por toda a catalogação ali, né, dos presentes recebidos pela presidência da República, que ele, Mauro Cid, tinha ouvido do pai, o general da reserva Lorena Cid, a intenção de que o pai fosse ao Palácio do Planalto entregar $25 mil em espécie e dar um abraço no então presidente. Então, a Polícia Federal está muito interessada no caminho do dinheiro, como esse dinheiro circulou, para onde ele foi, né? Em contas de quem ele entrou e, principalmente, como parte desses recursos entrou no Brasil, se não foi por meio justamente do sistema bancário. Paulo.
Tá, então, Mauro Cid, sobre delação premiada, Polícia Federal aceitando o acordo de delação. Lembrando que nas últimas semanas Mauro Cid foi convocado para prestar vários depoimentos, um deles durou muitas horas. E era questão de tempo, porque o conjunto da obra apontava para isso, né, de que o acordo estava a caminho, ainda que com negativas das partes. Começando pelo fato do Mauro Cid, segundo o Dr. César Bittencourt, que é o seu advogado, ter confessado a participação na questão das joias. E agora vem a informação de que a Polícia Federal aceitou o acordo. Quando se tem, para conhecimento do público, quando se tem uma oitiva em que o depoente fala durante tanto tempo, isso é chamado de pré-delação. Por quê? Porque ali ele expõe uma série de elementos que podem ser usados numa delação em si. E daí a Polícia Federal avalia se vale a pena ou não firmar o acordo. E aparentemente, a Polícia Federal entendeu que tem o suficiente para aceitar uma delação. Agora, nesta eventual delação, se for de fato assinada pelas partes, ela vai ter que contar ali com a participação do Ministério Público, outros órgãos investigativos. Então, a informação política do momento é esta. Que a Polícia Federal aceitou o acordo de delação premiada de Mauro Cid. Mauro Cid, o principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, envolvido em vários casos complicados, nos quais ele figura como investigado e réu. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
A abertura de novos cursos de medicina voltou a ser autorizado no país, o que estava proibido desde 2018. O Rio Grande do Sul não precisa de mais faculdades, mas sim de boas faculdades que formem excelentes médicos. É preciso que sejam criados critérios objetivos e rigorosos para garantir a qualidade do ensino. O CREMERS seguirá atuando firmemente para combater o crescente número de vagas e valorizar o exercício da boa medicina.
Bandeirantes.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Na era em que a conectividade é o alicerce dos negócios, a Blue 3 se destaca como a parceira ideal para impulsionar sua empresa. Nossa internet corporativa de alta performance, alimentada por fibra ótica, oferece uma estabilidade incomparável com os planos mais competitivos no mercado gaúcho. Estamos prontos para otimizar sua operação. Verifique a disponibilidade na sua região em blue3.com.br e abrace a evolução da conectividade empresarial.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Sinoscar, você é de casa. O melhor negócio para seu seminovo você encontra aqui. Seminovos certificados com parcelas a partir de R$ 799,00. IPVA e transferência grátis. Parcelamento estendido e o maior estoque multimarcas. Venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Olá, aqui é o Marcos Frota. Você pode não perceber, mas assim como eu, já é um doador. Quantas vezes você doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, está doando seu coração. Seja também um doador de órgãos. Avise a sua família. Quando você doa, o amor vive. Uma campanha da Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Chega uma mensagem aqui, veja só o teor dela, senhor Christian Petalazzi, senhor Luiz Matoso Braga. Boa tarde, gente linda, adoro todos vocês aí desse veículo de comunicação, que é o melhor do Rio Grande do Sul. Vai um abraço para Janaína Juruá. Adoro a voz dela. Com todo respeito. E vamos internacional. Dilermando, muito colorado, do bairro Pátria Nova, em Novo Hamburgo. Olha aí, obrigado, meu caro. Obrigado pela audiência. E vamos com ela, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Participe do Energiplast, plásticos, economia circular e energias verdes, dia 11, no auditório do Ministério Público. Inscrição gratuita, online e presencial. Ingresso no Simpla. Realização Simplast RS. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Janaína. Tá cheia de
boa
fã, hein?
Boa tarde pra ti e pra todos que nos fazem companhia nesse feriado de independência. Fluxo leve de veículos pela capital. Quero falar com quem faz o trajeto Porto Alegre ao Dourado do Sul pela Ponte do Guaíba. Foi cancelado o último içamento do vão móvel previsto para hoje, para as 3 horas, tiveram 2 já nessa tarde, mas o fluxo já foi normalizado, o trânsito fluindo normalmente, também pela Castelo Branco e na saída pelo aeroporto. Para quem segue pela BR-290, eu quero chamar atenção para os retornos na região das ilhas. Eles estão bloqueados por conta de alagamento ali entre os quilômetros 100 e 104. Participe do Energiplast, plásticos, economia circular e energias verdes. Dia 11, no auditório do Ministério Público, inscrição gratuita, online presencial, ingresso no Simpla, realização Simplast RS. Macalossi.
Obrigado, Janaína. E vamos com as informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Diogo Rossi com o Grêmio, Lucas Dias com o Inter.
A busca por um substituto para Luis Suárez é a grande meta da direção para o início da próxima temporada. A direção sabe das dificuldades, mas já procurou nomes como o de Bruno Henrique, atacante do Flamengo. A pedida do jogador, por hora, faz com que o Grêmio congele a negociação. Mas o jogador também não renovou seu contrato com a equipe carioca. E isso anima as perspectivas nos bastidores do tricolor. O Grêmio volta a treinar nesta sexta, visando o confronto contra o Bragantino. O técnico Renato Portaluppi terá todas as opções para voltar a vencer fora de casa. O Grêmio entende que os resultados longe da arena serão fundamentais na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A janela de transferências para o futebol ucraniano segue aberta e Bitello interessa a este mercado e também o do futebol turco. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
O Internacional, que treina agora à tarde no CT Parque Gigante, há pouco apresentou o lateral esquerdo Dalbert, de 29 anos, que falou em entrevista coletiva pela primeira vez como jogador do Internacional. Ele que chega com um contrato até o final da temporada por produtividade, ficou mais de um ano parado por conta de uma lesão séria no joelho esquerdo e tem esse contrato de produtividade com possibilidade de renovação no ano de 2024. O Colorado daqui a pouco treina no CT Parque Gigante, segue a preparação para encarar o São Paulo só na próxima semana por conta da parada para a data FIFA. Expectativa para que Johnny trabalhe o quanto antes com bola, seu volante norte-americano que se recupera de uma entorse no tornozelo direito, pode o quanto antes também voltar aos gramados. Expectativa também pela recuperação do zagueiro Vitão e Pedro Henrique, que deve voltar às atividades pelo menos no CT Parque Gigante, na fisioterapia e na academia das dependências do CT Parque Gigante, mas que vai ficar pelo menos 3 semanas trabalhando só na fisioterapia até poder trabalhar com bola no gramado do CT Parque Gigante. Ele que se recupera de uma cirurgia que fez por conta de uma lesão no antebraço e um processo cirúrgico no antebraço esquerdo. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Gia.
Aí então, informações da dupla Grenal aqui no Bastidores do Poder. Na sequência já tem atualidades esportivas, segunda edição. E daí todos os detalhes para vocês que nos acompanham através do sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio e Band Play, canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa, tracker com taxa zero e bônus de até R$7.000. Na Sinoscar, né, você encontra tudo isso e muito mais. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E também da Grampal, quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos a sua vida. Agora são 15 horas e 51 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 5500. 19 graus e 5 décimos, a temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações no site hospitalsaolucas.pucrs.br. /MaisCardio.
Christian Petalassi. Macalossi, algumas pistas já foram liberadas em algumas rodovias do estado, sendo elas na RS-324 no quilômetro 208 em Marau, a RS-165 no quilômetro 8 em São Luís Gonzaga, a RS-324 nos quilômetros 227 a 233 em Vila Maria e no quilômetro 207 em São Luís da Mortandade. Na RS-377, no quilômetro 105 em Cruz Alta, a RS-020, no quilômetro 4 em Gravataí, a RS-569, no quilômetro 28 em Barra Funda, a RS-122, no quilômetro 113 em Flores da Cunha, a RS-129, no quilômetro 169 em Casca, a RS-132, no quilômetro 06 ao quilômetro 12 em Camargo, a RS-030 no quilômetro 74 em Osório, a RS-020 no quilômetro 06 em Gravataí, a RS-130 no quilômetro 93 em Encantado, a RS-129 nos quilômetros 82 em Mussum, 67, 73 e 74 em Encantado e no quilômetro 42 em Estrela. a RS-332, do quilômetro 1 ao 13 em Encantado, a RS-443, no quilômetro 12 em Protásio Alves, e a RS-332, também no quilômetro 13 em Encantado, Macalossi.
Tá aí, então. Para encerrarmos, portanto, a edição de hoje do Bastidores do Poder, todas as informações ao longo da nossa programação no Atualidades Esportivas, segunda edição, e depois daí consolidadas no Tempo Real, a partir das 18 horas, com o Osíris Maris. Muito bem, e rapidamente para encerrarmos, ainda uma notícia política, e amanhã nós vamos detalhar isso, vamos tratar com calma. O Lula confirmou a entrada do Progressistas e do Republicanos no governo. Túlio Amâncio.
As conversas com Progressistas e Republicanos, partidos do Centrão, duraram meses. Lula recebeu os deputados André Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, para dizer que oficialmente eles estão no governo. Para os dois entrarem, o PSB e a ex-atleta Ana Moser cederam espaço. O Partido Socialista Brasileiro tem três pastas: Justiça, Indústria e Comércio e Portos e Aeroportos. Este último era comandado até então por Márcio França, que resistia em deixar esse ministério para os Republicanos. Depois de muita negociação com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, França concordou em assumir a pasta que vai cuidar das micro e pequenas empresas. Mas com a condição de que o novo ministério não seja apenas um puxadinho da indústria e comércio comandada por Geraldo Alckmin. O PSB quer, além de agências e secretarias, comandar as políticas voltadas para motoristas e entregadores por aplicativos que atualmente estão com o Ministério do Trabalho. Já Ana Moser recebeu apoio da classe esportiva, mas sem respaldo de nenhum partido, não resistiu. Ela vai deixar o cargo para dar lugar ao deputado Fufuca. O ministério vai ser turbinado com o dinheiro da cobrança de impostos sobre as apostas esportivas. Lula ainda é cobrado pelo Centrão a anunciar a troca na presidência da Caixa. Sairia Rita Serrano para dar espaço à indicada de Arthur Lira, Margarete Coelho. Aliados do presidente afirmam que ele vai tentar cozinhar a mudança na Caixa um pouco mais.
E a mudança no Ministério do Esporte é que chama a atenção, porque o Lula dispensou Ana Moser, que é uma das grandes atletas da história do Brasil, e colocou em seu lugar o André Fufuca, que é um parlamentar do PP, que fez campanha para o Jair Bolsonaro na última eleição e que votou pelo processo de impeachment da Dilma Rousseff. Voltamos amanhã.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.